Cumprimento os senhores vereadores, saúdo também todos presentes na galeria, a todos que escutam via internet, Rádio Agudo, Rádio Alternativa FM, a todos os órgãos de imprensa e escrita falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 78ª sessão ordinária. Passamos à apresentação das atas 37/2019. Está aberto o espaço para discussão sobre as mesmas. Não havendo quem queira discutir, passamos em votação as atas 37/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Ata número 37/2019, aprovada por unanimidade de voto. Está aberto o espaço para solicitação de correspondência, inicialmente correspondências expedidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência expedida seja lida, que peça junto à mesa. Não havendo, passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, correspondência 190 e 191/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sobre número 190 de 2019. Assunto: Semana da Pátria. Prezado senhor, vimos através deste convidá-lo juntamente aos demais vereadores para participar das comemorações alusivas à Semana da Pátria, que ocorrerão junto à Praça de Emancipação no período de 1º a 6 de setembro, nos seguintes horários: às 8 horas e às 16 horas e 45 minutos. Com o hasteamento e areamento dos pavilhões, respectivamente. Convidamos também para estarem presentes no dia 7 de setembro, às 8 horas e 30 minutos, para assistirem à apresentação de bandas das escolas da rede municipal, estadual e particular, tendo como local a área entre o ginásio esportivo e o centro administrativo, em anexo ao cronograma das atividades. Atenciosamente, Rosemary Martini West, dirigente da equipe da Secretaria Municipal de Educação e Desporto. Correspondência protocolada sobre número 191 de 2019. Convite. Em setembro, vamos comemorar 36 anos de atividades. Durante essa trajetória, construímos nossa credibilidade através das conquistas e experiências vivenciadas junto aos clientes e parceiros. Por isso, convidamos você a celebrar conosco esta data. 5 de setembro, às 19 horas e 30 minutos, Avenida Concórdia, 171, Pavilhão da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Agudo. Correspondência do ACJ, Assessoria Empresarial.
Continua aberto o espaço ainda para as correspondências recebidas. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 36 de 2019 institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, NFSE, e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade instituir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, com o objetivo de modernizar o sistema de arrecadação de tributos municipais e facilitar a emissão de notas fiscais aos prestadores de serviço. Com a implantação da NFSE, num único registro será possível fazer a inclusão de todos os dados necessários para a alimentação do sistema do ISS, eliminando a necessidade de confeccionar blocos de notas fiscais, simplificando e desburocratizando o método anterior, reduzindo custos operacionais ao contribuinte e facilitando a guarda e conservação desses documentos. Assim, além da modernização e do recolhimento do imposto sobre serviços, evitará a sonegação e dará mais transparência no processo de arrecadação do imposto. Entendendo justificada a intenção do Executivo Municipal, sempre com a parceria dessa colenda Câmara, contamos com a aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Valério Villetrelin, prefeito. Requerimento número 17 de 2019. O vereador que esse subscreve, na forma que dispõe o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 3º, e com a prerrogativa que lhe dá o artigo 16, inciso 3º, todos do regimento interno requer licença para tratar de interesse particular de 30 dias, no período de 31 de agosto até, inclusive, 29 de setembro de 2019. Agudo, 22 de agosto de 2019. Vereador Rui Milbert. Requerimento número 18 de 2019. O vereador que esse subscreve, na forma que dispõe o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 3º, e com a prerrogativa que lhe dá o artigo 16, inciso 3º, todos do regimento interno, requer licença para tratar de interesse particular de 30 dias, no período de 31 de agosto até, inclusive, 29 de setembro de 2019. Agudo, 23 de agosto de 2019. Vereador Gelson Neuschwander. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores, cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, cumprimentar e saudar também os ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa. Teremos amanhã, no dia 27, aqui na Câmara de Vereadores, a partir das 19 horas, a audiência pública sobre o projeto Geoparque Quarta Colônia. A comunidade está convidada a participar. A audiência será conduzida pela Universidade Federal de Santa Maria e o Conesus, com o objetivo de trazer à comunidade a importância deste projeto. Os geoparques, quando reconhecidos pela Unesco, geram desenvolvimento tanto no turismo, na gastronomia, no artesanato e em todas as formas de atividades que conservem e valorizam o patrimônio do nosso município, juntamente com a cultura do povo. Dada daí, então, a importância que a comunidade participe da audiência. Amanhã, então, terça-feira, a partir das 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Na semana passada, também tivemos a presença de representantes do IBGE, reunidos aqui com o prefeito municipal, vereadores, secretários, Emater e outras entidades. Na oportunidade, foi explanado e explicado sobre o Censo Demográfico 2020, onde será realizada a contagem da população e também sobre a importância desta pesquisa e que a informação correta desses dados seja dada pelos que forem visitados. O último censo foi realizado em 2010 também. Temos hoje uma população de 16.524 habitantes, estimada pelo IBGE. Com a realização deste censo, teremos uma exatidão nesses dados da população rural e urbana. Vou comentar sobre, novamente, fontes protegidas, o projeto que iniciou algum tempo atrás, onde que acontece uma parceria das Secretarias da Saúde e da Agricultura, que beneficia várias famílias que têm uma nascente na sua propriedade, na qual é adequada, é construída a fornecer água potável, e muitas vezes não só para uma família, mas para várias famílias com a mesma fonte. Foram totalizadas 20 fontes até o momento em que houve esta parceria. Também foi trocada na quinta-feira a caixa d'água na linha dos Pomeranos, que abastece uma rede coletiva de água daquela região, fortalecendo assim a água boa para consumo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Carlosinho, os demais que acompanham a mesa. Cumprimento também a Rádio Agudo, a Rádio Alternativa, isso que nós visitamos na galeria hoje. Também estive participando da reunião do censo, do IBGE, onde é que o prefeito deixou bem claro e explicou muito bem como funciona o censo. Duas cidades do Rio Grande do Sul que ficam perto do Lindo Tiro, como se diz, é Agudo e Sonsapé. Para vocês terem uma ideia a importância que tem dessas pessoas, se deixa de votar 50 pessoas a mais no município, o município deixa de arrecadar mais de 2 milhões, ganha menos. Então isso aí foi uma explicação muito vaga, porque o pessoal, assim, até o Aliceu comentou de toda a Câmara, que as crianças que estudam fora em Santa Maria, se elas não trabalham lá, então não contam essa pessoa como Santa Maria, ela se conta como Agudo. E ele tem a base mais ou menos que tem mais ou menos umas 200 crianças estudando em Santa Maria, ou fora do município de Agudo. Então vocês têm uma ideia, assim, a importância, por causa de poucas pessoas que às vezes, porque na cidade grande o IBGE, o censo, eles fazem a votação primeiro. A análise de quantas pessoas tem morando no município, né? Então isso aí tem que prestar bem atenção os pais que têm as crianças estudando fora, em alertar que o censo é feito primeiro na cidade grande. E informar as crianças que não é para dizer que mora em Santa Maria, mora em Agudo. E sobre os trabalhos da Secretaria de Obras, falei com o Clairo, o tempo nos ajudou, o tempo está bom. Ele me relatou os seguintes trabalhos que foram realizados semana passada. A equipe de patrulhamento, foram realizados os trabalhos de patrulhamento na linha São Pedro, linha Teutônia Sul, linha Teutônia Norte, volta Balsã, Porto do Agudo, e a estrada atrás dos balneários do Roman, e que sai aqui no, nas terras dos FICA, aqui perto da picada. E também ele me comentou que tanto falavam que a estrada Coronel Tamarindo não estava sendo arrumada a parte baixa, a bocheleira. Agora os maquinários desceram para baixo e estão fazendo um trabalho de limpeza de valeta, alagamento de estrada e também cascalhamento. E também foi várias vezes pedido para essa casa sobre o restauramento do calçamento da picada do rio. Está pronto o trabalho dessa conserto desse calçamento e também alguns pontos aqui na cidade. E os trabalhos também do eletricista continuam tanto na troca de lâmpada aqui na cidade como no interior. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudações, senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, aos munícipes que estão aqui na galeria nos acompanhando, como também ao vereador suplente do PDT, Pedrinho Miller, e a todos os ouvintes que nos escutam através dos meios de comunicação. Estive hoje de tarde na Secretaria da Agricultura falando com o secretário e também com servidores sobre os trabalhos da patrulha agrícola que estão em bom andamento nos últimos dias, tempo muito bom as últimas duas semanas e temos previsão de mais uma semana boa e os trabalhos estão realmente muito bons. A questão do milho safra, do troca-troca, já estão disponíveis as sementes na Secretaria de Obras. Os munícipes que têm essa encomenda podem fazer essa retirada e como a partir de amanhã também estará vindo no programa da Prefeitura. Como também tem ainda vagas para excursão à Expo Inter na próxima sexta-feira que a Secretaria está organizando juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agosto. O valor de R$ 45,00. Pagamento na hora da inscrição, então ainda há vaga também para excursão à Expo Inter. Como também acontecerá no dia 2 de setembro, às 14 horas, a licitação das mudas frutíferas do programa Frutas em Agudo. Então, um programa este que está realmente dando muito certo, realmente muitos produtores investindo. Então, será no dia 2 essa licitação dessas mudas. Acontecerá no próximo domingo, senhor presidente, mais um grande evento da Associação de Juventude Rural de Agudo, na sede do Força Jovem na linha dos Pomeranos. De manhã, provas da Ginca Jura acontecerão as finais e à tarde acontecerá as finais do Campeonato de Futebol 7 da Jura. Campeonato esse nas categorias Mirim, Juvenil, Feminino, Veteranos e Principal A e B. À noite, reunião dançante e entrega da premiação. Então é mais um dia de confraternização que a Jura realmente está conseguindo remobilizar não somente os jovens, mas hoje questão da Ginca Jura e também do futebol, incluindo toda a família. E isso que está dando um ponto muito positivo e um ponto que realmente está somando para todos este envolvimento junto a esses 7 grupos que hoje estão filiados à AJUR. Então isso é muito bom, e essa confraternização entre as famílias, que a gente via que a AJUR nos últimos anos vinha decaindo muito e tinha praticamente práticas esportivas somente para os jovens, e hoje não, envolve desde as categorias mirim até os veteranos, envolve a família inteira, e por isso que está dando certo essa confraternização que está acontecendo junto à Associação de Juventude Rural de Agudo. A vereadora, a colega já, a Isabel, já comentou sobre a audiência pública que acontecerá aqui nessa casa amanhã de noite, e convidando desde já, acho que toda a comunidade, se fazer presente. Essa audiência pública, que será sobre o projeto Geoparque da Quarta Colônia, conduzida pela Universidade Federal de Santa Maria, o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia. Então, o objetivo é sensibilizar a comunidade e agregar mais pessoas ao projeto que visa a certificação da Quarta Colônia como Geoparque Mundial da Unesco. Então, acho que é importante essa audiência pública, às 19 horas, aqui nesta casa, amanhã de noite. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbra.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os nobres colegas vereadores, a comunidade que aqui se encontra presente, especialmente o pessoal da Nova Boêmia, que nos dá a honra das suas presenças aqui, o pessoal que está nos acompanhando através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também via internet. E começando nesse pequeno expediente, eu estive acompanhando aqui no nosso resumo desta sessão, dessa terceira sessão hoje, quer dizer, a 15ª legislatura, e nesse espaço, né, vou comentar sobre a tribuna livre, a inscrição da tribuna livre. Me chama a atenção novamente de que nós temos novamente o Eilton e o Demar Noy, que vai ocupar a tribuna, e sobre assuntos telefonia, patrulha agrícola, estradas e saúde. E nesse primeiro instante preciso ocupar esse espaço porque eu vou fazer um questionamento a ele, né, de que se porventura ele está ocupando de novo, se porventura ele está se utilizando esse espaço por alguma influência de algum vereador, de alguma pessoa que esteja influenciando ele para vir aqui usar essa tribuna. Eu gostaria que ele deixasse esclarecido isso, né. Eu vejo de que hoje, além da utilização dele, ele tem vizinhos dele que estão junto com ele aqui, que nos dão a honra da presença. E se, porventura, tem influência. Então, eu gostaria que o Wilton falasse aqui se algum vereador de nós aí, ou alguém da comunidade, ou alguém, algum empresário esteja por trás, ou algum político, né, que não esteja entre nós. Eu também fico satisfeito em ouvir de que muito está sendo feito, que o tempo está colaborando, mas eu tenho reclamação, o colega vereador Lauri, de que muitas localidades, muitas estradas não estão em boas condições. Então, espero de que essa semana que passou de tempo bom, mais essa semana que o tempo está ajudando, que a Secretaria de Obra, então, intensifique o trabalho para que nós possamos ter estradas em condições transitáveis em todo o nosso interior, nosso município. E, ouvindo a sua manifestação, colega vereador, né, e volto a comentar, né, é bastante comentada aqui a região da Buca Chaleira, né, eu vejo de que a linha Coronel Tamarinho, Coronel Moreira César, né, está recebendo investimentos, e parece-me que realmente a estrada já foi feita e está sendo feita, né, com a abertura, alargamento das estradas e tudo mais. Eu gostaria de solicitar a Secretaria de Obras, a pedido do pessoal da comunidade lá, né, eu não diria, mas como você mencionou essa localidade e que estão retornando lá para terminar de vez esse serviço lá, e eu sei de que o colega vereador Márcio está aqui também, eu tenho um pedido para fazer, a pedido do pessoal lá da Buca Chaleira. Tem torras de madeiras lá que estão sendo, que foram depositadas há mais de 3 meses ao longo de um trecho lá. E, inclusive, o pessoal me mencionou que deve ser de propriedade do Alcidós, que está prejudicando a trafegabilidade do pessoal, trazendo, inclusive, risco às pessoas que se utilizam, principalmente veículos grandes, principalmente em dias de chuva, que talvez o veículo, por ser de maior, ele possa trazer, quem sabe, dificuldade para transitar naquela localidade lá. Então, a Secretaria de Obras precisa verificar se realmente essas toras têm autorização. Eu até não acredito que não tenha problema, desde que essas toras fiquem por um período, essas madeiras que são abatidas, tiradas, esses eucaliptos, sejam tiradas, que ficam por 15 ou 20 dias, mas, conforme a informação eu tenho, há mais de 3 meses. Cabe salientar de que, se porventura algum veículo se esbarrar nessas toras, né, nessas madeiras, a responsabilidade primeiramente é do município. E depois o município vai ter que ir atrás do dono dessas madeiras. Então é um problema que pode ser evitado, né? Fazendo com que esse proprietário dessas madeiras possa fazer a retirada dessas toras daquela localidade, e assim certamente poder receber esse serviço. Porque do jeito que está essas madeiras lá, conforme a informação eu tenho, não pode ser feito esse serviço que acabou o colega vereador mencionar instantes antes, como serviços futuros da nossa Secretaria de Obras. Acabou o meu tempo? 30 segundos, né? Então, e ainda justificando, colega vereador Itamar, quanto àquela colocação daquele calçamento, daquela pedra Unistein que foi feito na rua Nildo Eira, aquela recolocação daquela pedra, no primeiro instante foram colocados lá, colega vereador, 10 pallets, né, que dão aproximadamente, conforme a numeração em cima do pallet, 123 metros. Foram colocados lá mais 123 metros. E parece que vai mais uns 5, 6 ou 7 pallets lá. Certamente você vai fazer um comentário sobre esse assunto, porque você ficou de ir atrás desses números. Então, acredito de que, talvez, como o senhor mencionou, talvez eu esteja exagerando nos números, mas eu acredito que desta vez os números que eu antecipei talvez possam ser menores, possam ser maiores ainda, o prejuízo ao nosso município.
Comunico com o vereador que o seu espaço está encerrado. Passa a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar a mesa diretora, saudando o presidente Cardozinho e o Itamar, saudar também os demais colegas vereadores. Inicialmente, comentar que já foi comentado pelos colegas, e eu também hoje, falando com o secretário de Obras, o Clairio, que os trabalhos de encascalhamento continuam na linha Coronel Moreira César. E eu questionei até o secretário, né, já estamos semanas trabalhando lá naquela localidade, e aí ele me relatou que realmente estão, mas estão também fazendo um cascalhamento, vamos dizer, dando uma atenção especial nas entradas dos produtores, em toda a sua extensão, né, para que ficasse, vamos dizer, um trabalho a contento a todos. E ele me relatou também que estão com caçambas reduzidas ali, está a caçamba traçada e a toco, só então por isso que também não tem um grande rendimento desse trabalho, pois tem duas caçambas que estão em manutenção. É a intenção da Secretaria de Obras fazer o patrulhamento no Cerro da Figueira, possivelmente já a partir de amanhã, e também o patrulhamento na linha Araçá. Então, essa semana, com a intenção de fazer esse trabalho nessas localidades. Ontem fui a Paraíso, aqui pela Transparaíso, e diga-se, muito boa a estrada passando aqui no Canto Católico até a divisa de Paraíso. A divisa de Paraíso também foi patrolado ali, mas foi colocado algumas cargas de material ali. Não está igual a estrada aqui de Agudo, mas também em condições de trafegar. Seria essa participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Chirroi.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, a todos que acompanham nossos trabalhos pela internet, através da Rádio Agudo, através da Rádio Alternativa, a nossa saudação. Dizer que existe na nossa comunidade de Agudo uma certa apreensão. E quando se tem uma empresa, Rui, Gelson, o Sandro tem empresa, a primeira observação que se faz é a questão da redução de custo com o pessoal. E a comunidade está cobrando ultimamente, quase toda semana a prefeitura de Agudo está nomeando servidores municipais. Então é uma grande preocupação que existe a quantidade de servidores que tem hoje o quadro de servidores municipais. E em muitas situações a gente tem serviços de excelência, são muito bem prestados. Em outros nós temos deficiência, e muitas vezes a deficiência não é decorrente do servidor, mas sim muitas vezes numa questão de chefia. Então, dado o recado, inclusive foi comentado por diversos empresários aqui do município, né, como a prefeitura contrata tanta gente. Então sim, fica essa pergunta no ar para quem de direito, principalmente pessoal da situação que são do governo municipal, talvez de dar a resposta para a comunidade, de saber o porquê que precisa tanta gente trabalhando na prefeitura. A gente vê muitas vezes casos, Rui, a gente teve dias atrás na Secretaria de Obras, isso é fato, muitas vezes você entra no horário, vocês têm 10, 20 servidores sentados ali, quando na realidade poderiam ser ocupados, desde que não tenham função superior como motorista, que é específico, operador específico, mas quem trabalha de operário, muitas vezes uma função equivalente, podia prestar um outro serviço dentro do pavilhão ali da Secretaria de Obras. Talvez até a estrutura hoje não seja das melhores, mas acho que precisa se criar uma estrutura melhor, e para que muitas das situações que hoje muitas vezes a prefeitura compra uma pedra de fora, que nessa Unistein compra meio fio de fora, que é um gasto alto, fabrica em parte ali, talvez poderia ser e deveria ser fabricado pela própria prefeitura. Talvez essas pedras que hoje são recolocadas a um custo altíssimo ali na Arnildo Ele, poderia ser fabricado pela própria prefeitura. Fora isso, também existe uma preocupação, colegas vereadores, em função do próximo pleito. Nós temos um prazo agora até nos primeiros dias de outubro, e os partidos estão argumentando forças no sentido de que cada um quer ter a melhor estrutura para concorrer. E aí existe essa grande preocupação. E a preocupação aumentou na última semana, colega Rui, colega Gelson, que são da nossa frente política, em relação dos fatos, da Fogo Fato. Até porque, paralelo a audiência que foi realizada na última semana, em que foram chamados mais ou menos 60 testemunhas, além dos réus que fazem parte, e isso é um assunto melindroso de se falar aqui, foram chamados todas essas pessoas, além disso participaram também os delegados que acusaram os réus da Operação Fogo Fato. E, paralelamente, tramitou uma liminar, um habeas corpus para a soltura do nosso vice-prefeito, que está preso, e está preso preventivamente. E eu digo assim, com absoluta certeza, o município de Agudo tem uma página muito obscura, politicamente e administrativamente. Politicamente, porque o vice-prefeito, uma pessoa até ali de bem, uma pessoa que o pessoal gosta muito e está encarcerado há mais de um ano, já com diversos habeas corpus e quase todos derrubados por unanimidade, isto prova o grau de periculosidade que representa para a sociedade, está descrito aqui, nessa liminar que o juiz deu, está descrito, embasado principalmente pela palavra dos acusadores, dos delegados acusadores. E aí tem um aqui que fala do Max, que é um dos delegados, que a respeito das alegações apresentadas pela defesa, diante dos elementos existentes nos autos, tem se fundamentado da manutenção da ordem pública, assim como o risco processual, mantém-se rígido. Quer dizer que a estrutura ainda continua valendo. Não mudou nada. Assim como o risco da instrução processual, da pessoa tentar influenciar o que está se tentando fazer e tentando talvez desvirtuar o trabalho da própria polícia, sendo reforçado pelos relatos apresentados na última solenidade realizada. Qual é a última solenidade? A audiência que teve semana passada. A função exercida pelo vice-prefeito, inclusive afirmada pela testemunha, que como testemunha Max Otto Ritter, em seu depoimento na solenidade realizada, uma vez tendo o réu aparentemente exercido função de comando e articulação de toda uma associação de pessoas e instituições voltada a desviar recursos e materiais do erário público, como indica as provas colhidas até agora. Em nada mudou. Tem-se claro de que a pessoa do vice-prefeito fora do sistema carcerário, a organização criminosa do Agudo continua de pé. E eu não sei como é que se sente os colegas vereadores, que são lado do governo municipal e não conseguem reverter uma situação, Rui, das pessoas que tanto fizeram para que acontecesse essa varidura no município de Agudo em relação ao dispêndio de recursos públicos, à organização criminosa, e a gente vê aqui testemunhado que se essas pessoas hoje estiverem soltas, a pessoa estiver solta, vai continuar sendo da maneira como é que era.
Comunico então, ao vereador que o seu espaço...
Então eu digo assim,
tá bom.
Se alguém um dia usou uma palavra obscura, hoje a página política administrativa do município de Aguda é escura e continua sendo escura. Por isso que muitas pessoas de bem aqui da comunidade estão começando a pensar diferente. E pensando
eu passo a palavra ao Gelson Nanchman.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas e servidores dessa casa, pessoal também da imprensa escrita e falada, importante é a segunda-feira a gente vai começar com notícias boas, mas para quem começou na segunda-feira, na semana passada, andou, que nós tínhamos feito até uma indicação desse vereador da Câmara também, sobre a 348, a RS 348, e foi feito o trabalho do tapa-buracos do Trevo de Agudo até a ponte de Dona Francisca. Então, que bom, a gente fica feliz para quem trafega nesse trecho também, até para o dia a dia, para quem faz esse trecho, é bom, pelo menos não dá problema nos automóveis que estava já acontecendo. Também tenho que agradecer à Secretaria o trabalho realizado, que foi sofrido, e toda vez que eu ia para a Picada do Rio, que eu parava lá na Picada do Rio, o pessoal estava me cobrando isso. Então, a gente fica feliz, demorou, foi demorado, tanta reclamação, reivindicação, mas foi feito esse recolocamento das pernas no calçamento lá. Então, a gente fica feliz por isso. Demorou mais de ano, quase completando o aniversário, mas o importante é que foi feito. E a gente sabe que o setor público é difícil. E a gente, as pessoas cobram, especialmente o vereador, como o vereador fosse dar o canetaço de ir lá fazer tipo amanhã. Então, é difícil, a gente passa cobrando, mas bom que foi feito. A gente passou lá e ficou um trabalho bem feito. Foi muito importante isso, demorado, mas feito. Também nós temos um assunto também que está dando bastante volume aqui para as pessoas ultimamente, de conversa sobre a inspetoria veterinária. A gente está com um problema muito grande dos produtores junto, até eu estou com esse problema junto também, sobre o problema dessas vacinas que o pessoal fez, até foi feita sobre a fetosa, mas elas foram não dentro da época. E como isso é um prazo prevente do governo estadual, então a maioria do pessoal foi multada, está sendo multada ainda, e a gente está tentando agilizar para essa multa não ocorrer, mas não vai ter como a gente correr atrás e dizer que não vai ser. Vai sair uma multa com certeza, e ela é uma multa de uma unidade padrão fiscal, que cada quem tem uma cabeça ou 50 cabeças, ela vai ser um valor só. Não tem que cada cabeça vai pagar mil e poucos reais, não. Ela é uma unidade padrão fiscal do governo estadual, que ela custa R$19,00, hoje o custo de uma é R$19,53, vezes 60, que dá R$ 1.170,00, depende do dia que ela está no valor, que ela é uma coisa do governo estadual. E a gente está tentando resolver para talvez diminuir esse valor ou algo assim, só que o grande problema, eu venho falando direto com o pessoal da Inspetoria Veterinária, e mais pessoal, é tudo aquela a responsabilidade do pessoal, só que eu acho que o pessoal que veio aqui, antes, 2 anos atrás, quem estava aqui nessa fiscalização da inspetoria, deixou tudo muito solto e não fez aquela fiscalização que deveria ter feito. E agora o pessoal de 5, 6 meses que eles estão aqui, estão querendo fazer tudo do dia para a noite. Então, e o pessoal, nossos produtores, a gente não está acostumado com essa lei severa de multas. Então, nós vamos tentar ver o que a gente pode fazer, mas vai ser muito difícil, é coisa estadual, mas vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Estamos indo amanhã, talvez até com os colegas a Porto Alegre, falar na Secretaria da Agricultura, para ver o que a gente pode fazer sobre essas multas, tentar reverter ou algo assim, para melhorar para o produtor aqui em Aguto. Também tem um pedido do bairro Caiçara, pedido dos moradores, que um órgão competente na rua Guajuviras faça o conserto de um buraco lá que está já faz 2 meses aberto, para talvez um conserto de esgoto, estive olhando lá. A gente peça que eles façam esse trabalho aí, para ver o que tem que ser, se tem que ser feito uma boca de lobo, um esgoto melhor, para fechar essa rua, que ela está torrendo bastante lá, atrapalhando até a passada dos automóveis também. Também peço um pedido para o pessoal da Vargas da Guta, também está me cobrando, depois da curva do cotovelo, um patrulhamento, e até perto da família Guer, que quem conhece lá, o nosso colega Lauri conhece, está dando uns borrachudos, está bem difícil o tráfego dos carros pequenos. que essa entrada entra na curva do cotovelo, é onde o pessoal mais passa. Ela sai lá perto da escola, a antiga escola Várzea do Aguto. A maioria do pessoal conhece, no sobrado do Seluir lá. Então peço aí, faz um bom tempo que a patrola não passa. Pelo menos a patrola, o mais importante ainda era com o cascalhamento. Seria bem importante. Também, nós estivemos na quinta-feira, dia 22, na quinta-feira, na reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia. Estivemos presentes o Cardozinho, o Carlito e as funcionárias Vânia e Beatriz. Foi bom falar muito sobre monitoramento hidrológico e também sobre os trabalhos... Pois seria isso por um momento, depois eu aproveito o meu espaço.
Passo o espaço ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento o nosso presidente, vereador Cardozinho, colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas na galeria. Saúdo também ao ex-vereador Pedrinho Miller. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Alternativa, da Rádio Agudo e das pessoas que nos acompanham via internet. Eu teria outro assunto, mas já que foi abordado sobre a reunião junto ao IBGE, gostaria só de reforçar o assunto já abordado aqui nesta casa. Nós tivemos o período de 2011, inclusive 2011 a 2013, que o município acabou tendo um número abaixo do esperado de habitantes aqui no município de Agudo. E aquele retorno que é o Fundo de Participação dos Municípios, Agudo sempre vinha recebendo 1,2 referente ao Fundo de Participação dos Municípios. Em 2011, 2012 e 2013, Agudo passou a receber 1,0. Isso representa mais de 2 milhões a menos que vem ao município de Agudo. É preocupante esse novo levantamento que irá acontecer, porque Agudo tem divisas de municípios que às vezes são contabilizados em outros municípios, as pessoas que vivem dentro do município de Agudo e pessoas que saíram daqui, e a margem de folga de 1,2 para 1,0 é muito pequena. Então é importante alertar a nossa comunidade que às vezes não está aqui, está em Santa Maria ou está em outro município, mas que tenha residência fixa no município de Agudo, que diga que mora no município de Agudo. Porque imaginam nós, independente da administração que vem pela frente, imaginam 2 milhões e meio a 3 milhões a menos ao município de Agudo. Imaginam o que acaba acontecendo futuramente ao nosso município. Também outro assunto levantado sobre o número de pessoas contratadas ou nomeadas pelo prefeito, pelo município de Agudo. Só gostaria de alertar que o município tem um gasto de 47% em folha de pagamento. Existe um patamar que ele poderia gastar 52%, está sendo gasto 47%. Já tivemos anos que se gastou 50%, 51% em folha de pagamento. Então, para comunicar a nossa comunidade, aos ouvintes, nós temos um município que tem bem menos funcionários e gastando menos do que havia alguns anos atrás. Referente às pedras retiradas que o vereador Rui me colocou que foi perdidas, entrei em contato com o secretário de obras. Essas pedras retiradas desse valo que foi feito, essa drenagem do problema de escoamento de água próximo à fábrica Boteiro, essas pedras foram retiradas, recolocadas em outros locais que necessitava de pedras. Não digo que foi 100% dessas pedras reutilizadas, porque teve pedras quebradas, tá? Não é que nem um paralelepípedo feito de pedra de ferro, não é a mesma coisa que um bloco feito de cimento. Existe a quebra desse material. Então, pela demora, pelo tempo que essa pedra de paralelepípedo demorou a ser recolocada, foi reutilizado esse material em outros locais. Gostaria só de reforçar que o trabalho, acho que o vereador Sandro, o Lauri já tinha comentado, do trabalho da Secretaria de Obras junto à localidade de Linha Coronel Moreira César, Linha Coronel Tamarindo, famoso Buque Chaleira, o serviço continua, está sendo feito alguns acessos a algumas propriedades que tinha problema, tinha dificuldade. Se fez o acesso à propriedade do senhor Rui Schitz, amanhã, pelo que o secretário me colocou, será feito o acesso à família Kegler, que também tem dificuldade, eles têm trator e sem material, a estrada está ruim, e futuramente irão descendo a região do Buque Chaleira, finalizando o trabalho que lá foi muitas vezes colocado, criticado e batido aqui nesta casa. Então, parabéns, secretário de Obras, que retornou e está concluindo o trabalho na linha Coronel Moreira César e Coronel Tamarindo. Seria isso, senhor.
Passamos ao espaço da tribuna livre, em qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito e tendo 10 minutos para a sua explicação. Passa a palavra ao senhor Hilton Ildomar Noy, que falará sobre telefonia, patrulha, agrícola, estradas e saúde.
Boa noite, o pessoal que está aqui na Câmara de Vereadores, o pessoal da Nova UEM, estão acompanhando aqui hoje. E o Rui Emílio, o Calito, o Gelsio, e o vereador ali, o Cardozinho, que sempre me apoiou, né? Quando pisei dele, né? E queria dizer que eu vim por conta minha, não fui por conta do Rui, do vereador aqui, dessas aqui, né? Que eu vim na sessão da Câmara, que eu vim dessa vez aqui. Que a vez passada que eu levei um laço do vereador Itamar Puntel, né? Isso é uma vergonha que o cara... agricultor que anda no interior sempre trabalhando, né? E vê as dificuldades do nosso agricultor aqui, né? Extremo sofrendo no nosso interior. Não é pensar que o vereador lá só chegar no fim do mês e ganhar o salário dele aqui, não. Porque hoje o nosso colônia é sofrido, que tanto na saúde, na patrulha agrícola, tanto nas estradas, o cara sempre é prejudicado sempre nas coisas. Quem mora no interior sabe, né? Que mora na cidade, sabe, tudo é fácil, né, assim, falar e dizer as coisas, né. Mesma coisa na saúde aqui, ó. Meu vizinho, ano passado, e esse ano foi internado em Cacequi, né. Duas vezes foi internado. O tratamento era coisa séria, né, tava fora de... problema muito grave, né. Daí tive que perder pela justiça, internado assim pela justiça, daí... na hora de voltar, volto pra casa... a prefeitura buscou ele, mas daí largou aqui na rua, mas não podia largar, ele tinha problema mental, né? Foi duas vezes que a prefeitura fez isso aí, mesma coisa, viu? E o secretário disse, eu tinha 3 dias para internar o guri ali pro judicial, que ele não podia, é um cara de risco, né? E assim acontece na saúde para nós, viu? Daí veio ele cacer aqui, daí ele tá em casa, agora tá se tratando, né? Não tá a pessoa normal mais, viu? E ano passado mesmo aconteceu um caso, né? Que a prefeitura disse que tem tudo aqui na prefeitura, passagem, tem van que leva o pessoal, né, para Santa Maria, né. E aí o pessoal, tinha uma senhora de 82 anos aqui, que dá passagem, com a perna quebrada, né. Isso é uma vergonha, quando dizer assim, a prefeitura dá uma passagem, que tinha que dar um carro especial, né, para levar para lá, né. E assim acontece na saúde para nós, né. E o nosso posto de saúde também, quando o final de ano sempre vem fechado, né. Se é o final de ano, é só em março, né. Hoje... tempo Laurence é 5 dias por semana e final de ano não fechava, né? No caso que eu pusei do posto, eu não tinha nada, eu tinha que parar meu tratamento, eu tinha problema de doença que eu tenho, né? Daí em fevereiro eu vim aqui no plantão de noite, né? Eu tava meio ruim, né? Vim na moto, tomei 2 injeções e vim embora. Até inclusive cheguei na casa do vereador Cardozinho ali, ó, ele pode provar aqui, ó. Ele achou que eu tava, aí o pessoal tava vendo que tava bêbado, não tava bêbado. Me deu um sono e... cheguei em casa, na estrada, caí 4, 5 tombos, né? Quebrei toda a minha moto, né? Isso, no interior, assim, o cara sempre pedia do posto de saúde. Se tivesse o posto lá, não precisava vir aqui na cidade, lá no interior, né? E a mesma coisa, tem uma parente minha que eu vou do motorista sempre, todas as terça-feiras, 2 vezes por semana, né? Até, que ela tem um problema de saúde, né? Tem que fazer as químicas lá em Santa Maria, né? Que o problema é grave, se fazer. Que atender caro, né? O produtor não leva, não tem caro pra levar, né? Passar não pode ir de 11, né? Hoje, a pessoa de 11 não pode, né, que tem um problema sério, assim, que tem que levar, tem que ter carro próprio. O carro não tem condições, mas ele tem que ir junto sempre, né? E de um também não tem como ir, né? Última vez já tem que sair, sai 4 horas da manhã, chega 10 horas da noite. Um dia chegou lá que o carro estragou. Tá. Daí tem que ir de táxi pra você também consultar lá, né? Fazer o exame das químicas, né? E daí amanhã eu vou de novo pra lá, né? Que hoje no interior é assim, que se não tem um carro, mas aí o pessoal do interior tem que ter um carro pra ir em Santa Maria, que a prefeitura não leva, só de passar não tem como ir, né? Isso é um problema grave, né? E outra coisa nas estradas aqui, ó, na patrulha agrícola, foi o último dia que o Alexandre tava lá na Nova Grêmio e Itamar, né? Outro dia eu vim de manhã aqui buscar um implemento pra prefeitura e emprestar com o Guilherme do Silva do Martinaço, né? Daí vim aqui na cidade, podia pegar, né? Daí fui lá pegar na casa do cliente que mora no Porto Agudo, que o cara não deixou, né? Pegar, ele estava um mês e pouco usando o imprimador de pedra. Daí eu tinha que, daí ele tem que perder a viagem, pagou para mim um frete de caminhão, né? Que eu tenho um caminhão, faço um frete, quando ele quebra o gás, né? Muitas vezes o cara não tem o implemento, ele tem que ter um trator emprestado para fazer a lavoura, né? Não tem isso aí. Hoje é assim, tem que ter um implemento, daí o colono tem que se virar por conta própria, né? Outra coisa é as estradas. Nossa localidade não tem as placas significativas, né? Da localidade, né? Os outros localidades ganharam todas as placas, né? Na ponte, perto do negócio também, já aconteceu um acidente ali grave, né? Caiu um cara para baixo da ponte, não tem uma placa que significa que tem uma ponte, alguma coisa, né? Ali para Sunilino Frio também, né? Tem uma ponte também, não tem nenhuma placa que significa que tem uma ponte. No Peral para cima, Frontina, ali também tem outro lugar que é risco, né? E no caso, na Cerdavinha também, tem o motorista do 11, que já faz aí quase... Acabou um acidente que ele tem que não tem um virador para virar a volta do 11, né? Escolar, né? Daí ele tem que dar 150 metros de ré, né? E já tá quando passou por cima de um carro de moto. E já a marca estava lá perto, a marca estava ali, perto ali, trabalhando ali perto com o carregador e não foi lá fazer o pilo. E foram embora, assim fica assim, ó. E uma coisa nas minhas pernas aqui, ó. No próximo bairro Roberto Kluge, lá tem uma roleta que vai. No lugar da casa dele lá, que é um bar, que é muito forte o bar dele lá, né? Daí fica... Tinha que abrir as valetas lá, não tem reto, né? Que hoje falta uma reta trabalhando nas casas. E mesma coisa, pra cima da casa do Roberto ali, do bar dele, tem uma igreja ali que... Quando dá um... A estrada é muito estreita, né? Quando tem um velório ali na comunidade, né? Tem que... O cara tem que esperar, fica trancado a estrada, né? É muito estreito, tem que vir... O cara já passa o caminhão, tem que esperar, tem que os caras saem dali, né? Eles tinham que alagar aquela estrada também ali, né? Que hoje é assim, não tem estrada, tem que ficar esperando, não tem como esperar. E ali tinha um pavilhão pra fazer, né? Até hoje não fizeram até aquele pavilhão. E negócio da patrulha agrícola, né? O vereador ali, o Itamar, disse que eu não precisava da máquina, né? E eu não me inscrevo mais na patrulha agrícola. Não escrevi por quê? Eu já digo logo hoje. Quando eu me inscrevi, não ganhei a máquina. E daí eu não escrevo mais, eu disse que não escrever. Só um dia que eu me escrever, eu tenho que escrever o judicial, aí eu ganho essa licença. Daí eu sabe que eu estou escrito, senão assim ninguém sabe. Como no caso que eu tinha aqui, ó, eu tenho um papel aqui, ó. 16 horas, que até hoje não ganhei nenhuma hora. E o preço é 200 pela hora, a prefeitura pagou 216. E eu tenho um provante aqui, o cliente pagou 200 pela hora aqui, ó. É assim que funciona hoje na nossa prefeitura. E eu quero deixar o nosso plano se sofrendo muito, né? Mas é assim que funciona. Outra coisa, ali em cima da Nova Grande tem um caso que e tem umas pedras para tirar, né? O colono tem ali uns. Meio aparece uns morcegos, né? Aí a prefeitura ficou lá tirando, até hoje não apareceu lá. E a coisa é grave isso aí, ó. E aparece só de noite os morcegos, né? Chega a atacar o gado, alguma coisa que. Vai dar raiva aquela também, né? Isso é assim que tem as funciona. E outra. As máquinas aparecem só no final de ano, eu digo assim, ó, tem tempo de eleição, a gente vai aparecer agora as máquinas, né, para limpar as varetas de estrada, né, que estão meio entupidas, né. No caso aí, para vocês com a também, eles ficam falando que só nós que entupimos as varetas, né. Não, ali tem casa para cima, ali tá tudo entupido, os bueiros e tudo. E hoje eles se preocupam muito fazer em banheiro, fazer piscina, né, para os colonos que precisam uma ordem, a máquina não consegue, né. Aí tem muita gente no Cerro da Vila escrito na draga, até hoje não apareceu a draga. Eu não me inscrevi porque isso aí não acontece para mim, ó. Muita gente tem que pegar a máquina do Rui aqui, do Zop lá, eu peguei também do Zop lá. Aquela prefeitura não fez o serviço que o Alexandre prometeu, ele queria fazer para todo mundo, né? E agora tá falando que que é muito cedo, uns não estão pagando, né? Assim acontece na nossa agricultura, né? Daí o pessoal fica esperando, agora não é mais tempo de plantar, estou tudo plantando fumo, né? E daí o pessoal não pode pegar mais a máquina, agora passou o tempo, né? Só fazer uma estrada, assim, quebrar galho, que o cara fica escrevendo, porque não pode dizer, então não vão fazer o serviço, né? Daí fico enrolando que até pela eleição ano passado eles fizeram para todos. Tudo é graça, mas depois você vai na justiça, né? Aí eles fazem assim. Daí. Era isso que eu outro dia. Eu falo de novo mesmo. Obrigado, assim. Não tá bom.
Agradecemos ao senhor Ailton Noy por usar hoje, então, a tribuna livre. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Carlito Schiffelmann e Sandro Gomes. Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, não usarei o espaço.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Da mesma forma, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia e peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia, então, as seguintes proposições. Requerimento 17/2019. Autoria, vereador Rui Nilbra. Está aberto o espaço para discussão sobre o requerimento 17/2019.
Vereador Rui Nilbra.
Passa a palavra ao Rui Nilbra.
Senhores vereadores, colega presidente, eu gostaria de que entendesse o nosso pedido, né, nosso requerimento, pois entendo de que é importante esse pedido que eu estou fazendo de licenciamento, né, junto à Câmara de Vereadores, para dar oportunidade aos nossos suplentes, que são o Carlitos, né, nós temos o Auro e a Rosa, né, que fazem parte da nossa coligação, no qual nós se elegemos na última eleição, né. Mostra, no meu entender, a força, né, a união que nós temos nesse nosso grupo e que possam também mostrar o seu trabalho, mesmo que seja um período curto, 30 dias, mas com certeza se nós estamos aqui, porque realmente todo o grupo participou dessa eleição e nada mais justo de nós darmos essa oportunidade. Então, a partir da sessão da semana que vem, eles vão ocupar essa cadeira minha, do colega vereador Gelson e também do colega vereador Mauro Haddads.
Continua aberto o espaço ainda para discussão sobre o requerimento 17/2019. Não havendo, coloco em votação o requerimento 17/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Requerimento 17/2019 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 18/2019. Autoria, vereador Gelson Nonjuan. Coloco o mesmo em discussão.
Vereador Gelson.
Passar a palavra, vereador Gelson Nonjuan.
Sobre o requerimento 18/2019, como já o colega Rui falou, acho que a gente sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Então, com a nossa coligação, acho que a gente tem que dar oportunidade para todos também, para, até para ver como funciona a Câmara também aqui. E isso é uma, eu acho que é uma dedicação que todo mundo, a gente não pode só pensar também em parte de partido, até para a pessoa ter um pouco do que, como funciona a Câmara aqui e ver que, como até o Hilton falou agora, vou usar um pouquinho, onde às vezes as pessoas acham que é só o vereador só vem para pegar o dinheiro e só na segunda-feira. Então, não é bem assim que o, quem sabe, a gente quase não é que trabalha as 24 horas, mas a gente está à mercê das pessoas 24 horas e aos pedidos e aos trabalhos. E dentro do possível, a gente tenta fazer. Mas, voltando ao assunto, então, é isso que a gente quer e que a gente consiga esse requerimento com a aceitação dos colegas vereadores.
Ainda em discussão, o requerimento 18/2019. Não havendo, coloco em votação o requerimento 18/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Requerimento 18/2019, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. São as seguintes proposições. Projeto de Lei 34/2019, que domina Rua Alfonso Luter, Lagradouro do Perímetro Urbano. Autoria, vereador Gelson Noijuana. Projeto de Lei 36/2019, que institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, NSF, e dá outras providências. De autoria do Poder Executivo. Até quatro vereadores poderão escrever junto à mesa, caso queira discutir as matérias.
Carlito.
Com a palavra o vereador Carlito Schuchman.
Senhor presidente, esse projeto deve entrar na Câmara sexta, talvez, mas nas mãos dos vereadores hoje. E vem uma pergunta do suplente de vereador Pedrinho. O borracheiro, ele vai ter que aderir? E aí fica uma dúvida. Aqui fala em regime especial. E o Código Tributário Nacional, ele trabalha regime especial, principalmente microempresa, pequena empresa e microempresa. Então, assim, eu vi aqui no artigo, aqui está no artigo, no capítulo 4, artigo 20, e ele trata sobre essa situação, adoção pelo contribuinte de regimes especiais, que talvez ali enquadraria borracheiro. Eu acho que é muito válido quando as pessoas da comunidade, eu, Pedrinho, tem essa representação do povo também para participar dos debates, levanta essas situações. E para mim, pelo que significa o Código Tributário Nacional, que é a salvaguarda de todos, Códigos Tributários, o município de Agudo não tem, eu acho que essa é uma situação que precisa ser revista. Porque eu tenho uma interpretação diferente sobre essa situação colocada aqui. E não existe outra possibilidade a não ser, nesse artigo 20, a linha 1. E também outra situação no capítulo 6, que trata da questão das penalidades. As multas são ao redor de R$800. Eu acho que ultimamente o município de Agudo está meio forte nessa questão de tentar arrecadar. Acho que R$800 isso significa multas em diversas situações. A não ser que você, numa nota emitida, você tenha algum acessório, suponhamos talvez num peso exato não colocado, um valor, não sei. Ali é 30 RM, que seria R$120. É uma condenação bem mais branda, mas R$800, dependendo o problema que você teve na emissão de uma nota fiscal, acho que é um valor, talvez numa outra situação seria justo, mas no contexto geral, se avaliando que todas as descrições aqui são multa, 200 RM, eu acho que é um pouquinho exagerado. Então são questões, acho que o colegiado da Câmara de Vereadores precisa rever, e ver também a questão da implantação desse sistema. Acho que como a questão tributária, e principalmente implantar um sistema novo, muitas empresas têm, a grande maioria tem, mas principalmente a questão mais humilde das pessoas que usam, tipo a borracharia, que é um exemplo, vão ter uma enorme dificuldade. Até pela questão que significa um custo adicional para a empresa, e a própria capacitação muitas vezes naquele borracheiro, das pessoas, e aqui está junto, a pessoa física também, que precisa se capacitar para implantar o sistema. Nem todos são necessários, a lei deixa isso claro também, mas acho que precisa ir para o debate, e mesmo a questão jurídica e administrativa desse projeto de lei precisa muito bem ser avaliado.
Passamos às explicações pessoais. Eu abro espaço para inscrição. Até 5 vereadores podem escrever junto à mesa.
Vereador Rui Nunes.
Márcio.
Vereador Gelson.
Vereador Itamar.
Escreveram junto à mesa, vereador Rui Milbrat, Márcio Halberstadt, Gelson Noyes, João Itamar Pontel. Passa a palavra, vereador Rui Milbrat.
senhores vereadores, comunidade, que ainda nos prestigia nessa sessão. O que me chama a atenção é, vereador Calitos, Gelson e os colegas vereadores de situação, do caso do Eilton. O Eilton, se eu não me recordo, só nessa legislatura, ele deve ter ocupado já essa tribuna por umas 5 vezes, eu acho. Não deve abaixar de 5 vezes. Eu vejo de que, um tempo atrás, o colega vereador Gelson, inclusive, mencionou de que nós tínhamos algumas subprefeituras pelo interior, onde tudo que pediam, conseguiam. Máquina, cascalho, tubos. Olha que tu imaginar, esses caras conseguiam. E o que custaria, colegas vereadores? Eu sei que isso aí não está acontecendo mais, né? Porque senão já temos na cadeia, por levar vai mais uns, né? Isso acabou, né? Mas continua doente essa turma ainda. Nessa, o que custaria, colegas vereadores, vocês que fazem parte desse governo, vão lá tomar um mate na casa desse vivente, tia? Vão lá conversar com ele, quem sabe, vamos disponibilizar algumas máquinas, ver por que esse homem está tão descontente. Será que não tem como agradar esse cidadão aí, tia? Vamos fazer um serviço para ele, para encerrar de vez essa questão. Está uma birra isso aí, tia. E não fazem para ele, e ele simplesmente vem aqui e vai ocupar mais 10 vezes a tribuna, tia. Vamos lá, converse com ele, eu tenho certeza que a população toda vai aplaudir. Vamos encerrar esse assunto de vez. Eu também tenho visto a questão dessa pedra aí que foi botado o dinheiro fora. Eu vejo, de colega vereador, quando você mencionou aquelas pedras lá que foram reutilizadas em outro local, primeiro eu gostaria que o senhor pedisse para os órgãos competentes aí que dissesse onde é que colocaram essas pedras. Eu tenho notícia, colega vereador, que o senhor deve também saber, essas pedras foram amontoadas no meio das terras ali por perto e talvez algumas tenham desaparecido por ali, o pessoal que cruzou por ali, que, né, acredito que está tirado ali mesmo, tem aquela história, está no chão, está ali, vão levar, né, um descaso, isso é da prefeitura, isso é de todos nós, vão levando, desapareceu. Acredito, colega vereador, que essas pedras não foram reutilizadas. Nós temos o mesmo caso, colega vereador, já que nós estamos falando em desperdício de dinheiro público, né, que inclusive o senhor, nessa o senhor já não mencionou que não foi 10 mil reais. Né, nós temos aqui na frente, aqui na nossa casa, aqui na frente, aqui nós tínhamos aquelas pedras irregulares, basalto, colega vereador. O senhor lembra disso? Há pouco tempo foi trocar essas pedras aí. Onde foram colocadas essas pedras nobres? O senhor saberia me dizer? O senhor imagina só quanta pedra de basalto tinha aqui na frente? Era só ter tirado essa pedra amontoada e ter reutilizado em algum lugar. Será que onde é que elas estão, colega vereador Lauri? O senhor sabe? Quem sabe o senhor traz a explicação. O senhor tem ideia quanto foi botado fora aqui de pedras de basalto? Outra questão, quanto à colocação de que o município pode se utilizar de 52% do orçamento para folha de pagamento, mas apenas estão gastando 47%. Mas vamos fazer uma menção, né? A arrecadação do nosso município se gira em torno de 5 a 6 milhões. O senhor imagine só, se nós empresários, nós tivéssemos o mesmo pensamento sorteio, Itamar. Eu confesso para ti que acho que você não tem experiência nenhuma em administração. Quer dizer que quanto mais a empresa fatura, mais ela pode gastar com o pessoal? Foi o que você mencionou, né? Talvez eu até gostaria de ouvir os colegas vereadores que fazem parte da atual legislatura. Quer dizer que se a prefeitura gasta, arrecada 5 a 6 milhões, ela está gastando 47%. Agora, que estímulo nós temos aos nossos empresários, aos nossos empreendedores do município, fazer com que o nosso município consiga arrecadar 10 milhões por mês? No seu pensamento, nós vamos poder nomear cada vez mais servidores. Porque nós não vamos alcançar os 52%. Né? Com 47%, se nós olharmos pelos 47%, nós vamos poder contratar no mínimo mais 10, 20% de funcionários. Esse não é o pensamento. Nós temos que contratar realmente tantos funcionários, tantos servidores que sejam necessários, que possam produzir e trazer um trabalho ainda melhor para o nosso contribuinte. E, colega vereadores, também gostaria de mencionar sobre o que foi divulgado sobre a composição da executiva do MDB e do Conselho Fiscal. E o que me chama a atenção aqui, de que praticamente a metade dessa composição né, é de servidores. Nós temos na executiva de 13 membros, 6 são servidores. No conselho fiscal é pior ainda. Nós temos de 5 titulares, nós temos 4 servidores públicos, né? Parece que a prefeitura tem uma sigla que se chama MDB. Só falta nós trazermos o nome para a sigla do município, agudo MDB. Por quê? Olha só aqui, eu tenho aqui nessa relação, nós temos aqui um lá do, da região alta, lá do Novo São Paulo, nós temos um profissional liberal e, e 2 ou 3 empresários. Praticamente não tem ninguém da sociedade sendo representado dentro do MDB. Está difícil fazer essa composição do MDB, pelo que eu percebi nessa nova diretoria do MDB. Então, me chamou a atenção, isso aqui é uma observação importante, né, que praticamente só de servidores composta é. Praticamente todo mundo que está dentro da prefeitura está dentro dos partidos, dentro do partido do MDB. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez a todos e os colegas vereadores, munícipes que estão aqui, que nós acompanham em casa, com certeza todas as últimas, principalmente 2 semanas, acompanhando as nossas mídias na TV, Face, o assunto da nossa Mata Amazônica. Então, um assunto que tomou conta da mídia grande e vem também para os munícipes, mas uma preocupação muito grande com a nossa mata lá na Amazônia. O que está por trás disso, a gente pode pensar várias coisas, porque de uma hora para outra são recordes de focos de queimadas que aconteceram um momento para o outro, quando o governo fez cortes de recursos, principalmente para ONGs organizadas dentro da mata, da nossa mata, e de uma hora para outra acontece tanta coisa que hoje está sendo divulgado. E também através da mídia que a gente fica sabendo o volume muito grande de recursos que outros países mandaram para o Brasil e ajudaram, mas eu confesso sinceramente que até pesquisei nos últimos dias, mas vi muitas poucas ações do que esse dinheiro era realmente sendo investido. Então não se sabe certo disso, mas acima de tudo, para todos nós, acho que isso é uma preocupação muito grande, mas a gente vê lá, como eu digo, cada um pode tirar uma conclusão, mas eu vejo que de uma hora para outra muda tanta coisa só porque começou nos cortes de recursos financeiros. Então deve ter muita coisa por trás, sim, senhor. Dizer ao vereador Rui que realmente na Tamarindo está acontecendo uma retirada de um mato de eucalipto, causando sim alguns transtornos na estrada. Isto é normal pela retirada, só retirado toras, estão sendo carregadas, mas ali não há um estoque de toras, não, vereador. Assim há, sim, está sendo retirado quase semanalmente. É um mato grande, está sendo lá retirado, está sendo puxado para a estrada, está sendo carregado. E não há estoque, causando sim transtornos, isso com certeza. Todos nós sabemos um serviço que acontece lá, que o mato é nos 3 lados da estrada. São entroncamento lá, mas com certeza depois desse mato também de derrubada, a estrada também vai dar um acesso bem melhor que ela sempre estava dando, principalmente no inverno, que não estava pegando o solo, então está causando transtorno sim. Mas não há estoque de tora, seu vereador.
Passa a palavra ao vereador Gelson Nonjona.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas e o pessoal que se encontra na galeria, voltando ao assunto da nossa reunião esses dias na quinta-feira do poder da reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia, que estivemos presentes, o presidente Cardozinho, o vereador Carlito e esse que vos fala, e as funcionárias Vânia e Beatriz. Foi uma palestra boa, 2 coisas sobre monitoramento hidrológico da erosão. Então, sobre rios, e realmente a gente vê que a preservação hoje é muito importante. Eu vi a parceria que hoje a universidade dá hoje ao apoio, até o produtor rural. E isso futuramente, talvez até um dia venha para Agudo também essa palestra, porque foi muito importante. Eu fiquei observando, porque hoje a maioria do solo gorduroso, que diz que tem adubo, ele está nos rios. Então, a preservação na beira do rio é muito importante, e eu vi que a parceria ainda falta, acho que muito, muito ainda, entre o produtor rural, de repente, fazer curvas de nível, que eles falam muito que seguraria muita terra para cima. E é real, isso é real mesmo. Então, tomara que futuramente o pessoal tenha essa visão de futuro para o produtor aí, e as universidades, as pessoas, o agricultor, porque, como diz outro, nós estamos aqui no momento, tomara que pense no futuro, as novas gerações que estão chegando aqui, que nós daqui a um tempo estamos indo. Então, tomara que faça essa parceria, gente, mas se precisar do nosso apoio, a gente está aí para para ajudar sobre essa conservação de solos também. Também foi bem no final quase da reunião, que foi o mais focado, sobre as reivindicações que foi feito na Marcha dos Vereadores e depois também do pessoal que foi esse dia, que foi o Carlosinho. Aí eu vi que, não por falar de fazer governo, mas a Gudane está bem, a quarta colônia, alguns municípios estão bem, têm acesso hoje asfáltico. Então, outro governo que passou, não vamos falar em governo que nada, também conseguiu fazer muito. Hoje ainda tem 52 municípios sem acesso. E hoje estão cobrando muito desse pessoal, então isso no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que às vezes a gente reclama também, não vou dizer que está bom, mas que nem sempre digo que está ruim, mas está bom. Então, tem duas coisas, sabe? A gente sempre, qualquer município quer melhorar, mas tem município sem acesso, aí a gente vê que então a gente ainda está dentro do padrão e conseguindo as reivindicações para o nosso município. Sei que também é difícil, mas vamos tentar. Agora, amanhã, indo também novamente a Porto Alegre, talvez sobre a curva do cotovelo também. Só que tem mais um problema hoje, a gente estava pensando em ter os pardais, hoje é pardal, estão parando com eles então, mas que tem uma lombada eletrônica futura, também é muito importante. E aqui também nos gols, que consigam fazer um refúgio, a gente vai tentar. Um lugar que é muito perigoso para nós, que andamos todos os dias aqui na Avenida, trajeto urbano aqui, que é aqui do Trevo até na Santos Reis, ali uma iluminação e um alargamento também, e umas lombadas seria muito importante, porque à tardinha é perigoso andar, uma iluminação melhor. A gente vai tentar levar isso junto para tentar ver com secretarias dos transportes para tentar essa melhoria. Eu sei que é difícil, não tem muito dinheiro no cofre, como você diz, mas vamos tentar. Reivindicação, a gente não pode deixar de cobrar. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores. Mais uma vez, uma saudação especial às pessoas na galeria. Escutando hoje as colocações do seu Eilton Noy, na Tribuna Livre, gostaria de dizer a ele que nem ao momento quis te ofendê-lo, na sessão anterior, sobre as minhas colocações, só que sempre prezei para as coisas que sejam justas, corretas, e que tenha verdade. Dizer a ele que eu conheço bem a realidade do agricultor. Dos 9, 10 anos até os 14 anos, eu estudava no município de Ibarama, caminhava 3,5 km para ir na aula de manhã, independente do clima, do tempo. Ao meio-dia voltava, e a parte da tarde ajudava o meu pai a plantar fumo. Que o pai praticamente está com 70 e poucos anos, faz 5, 6 anos que ele parou de plantar. E nós precisava ajudar o pai e a mãe, porque tinha que tirar daquele produto o sustento da família. Aos 15, aos 17... fui estudar num colégio agrícola, onde estudava por um turno e outro turno trabalhava. Dos 18 até o momento, estou trabalhando numa empresa que trabalha diretamente com o produtor. E às vezes me passa na cabeça, quando o produtor está lá, 11 horas, 11 horas e meia, meio-dia, carregando a carroça de fumo, para levar até o galpão, para depois botar para dentro da estufa. O calor de dezembro, de janeiro e de fevereiro. Eu me coloco no lugar dele porque sou orientador agrícola, assim como o Silvio, que está aqui, o Alckmin, que tem experiência bem maior que eu, pelo tempo que trabalhou nessa cultura e porque a gente vê no dia a dia o nosso produtor. O produto é atrativo, o produto dá dinheiro, mas o produto é sofrido. Quando se pede algo aqui para a prefeitura, a gente faz um esforço enorme para poder ajudar esse pessoal, porque eles precisam desta ajuda. Então, só para te finalizar, a administração está livre para te ajudar, mas em várias declarações do senhor, o senhor não quer mais ajuda da administração. Nós não podemos ir lá colocar a máquina para trabalhar para o senhor. Vendo continuidade as declarações do Rui Milbert sobre a administração, eu acho que ele está um pouco enganado. O que é administração? Eu não tenho faculdade, eu tenho só segundo grau de técnico. O que é administração? Será que só as receitas sobem? As despesas não sobem? A obrigação que o município tem com o funcionário de aumentar o salário, que não é o município que aumenta, vem de cima para baixo, isso não precisa aumentar? Que tipo de administração é essa? Será que o diesel, será que o que a mão de obra, referente ao que tem que comprar, não aumenta? Aí só nós vamos gastar mais em pessoal e não vamos gastar mais em produtos? E vamos ter mais receita? Que tipo de administração é essa? Eu não entendo. Porque já se gastou 51% do orçamento. O Estado está com a folha comprometida com 82% de gasto em folha de pagamento. 82%, Gelson. O Estado está gastando em folha de pagamento. Sobra 18% para investir em educação, obras, agricultura, as demais secretarias que tem. O município tem 53% para investir em obras, agricultura, em tudo que for as secretarias que estão aí. Aí eu fico preocupado. Já se gastou 50%, 51%. Se gasta menos é falado aqui? Eu não sei o ano que se gastou menos de 47% da folha de pagamento. Então é preocupante, acredito eu que olha, esses números aí me deixam louco, porque a gente está aí explicando os gastos e contente que tem uma administração que está enxuta e está procurando não gastar para poder fazer mais para o nosso contribuinte. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, o espaço de líder dos progressistas.
Espaço de líder do PP, então, ao vereador Rui Milbert.
Quando ouço um comentário que o Rui fez a respeito dos gastos do município na questão do pessoal, Rui, eu vejo situações diferentes. Primeiro, de que talvez a gente tenha uma visão diferente. Que se tem uma coisa que nós temos que cuidar, é a questão de gasto pessoal. Não é porque você arrecada cada vez mais, você precisa colocar cada vez mais gente. Nós discordamos disso aí. A nossa preferência, Hilton, seria que esse dinheiro fosse gasto de um funcionário a mais, ou dois, ou três, muitas vezes na agricultura, o que fosse gasto em melhoramento de infraestrutura do município, em alguma outra situação. Então, assim, eu vi o testemunho do colega vereador Itamar, tanto quanto conturbado. Você falou em óleo diesel, outras situações, mas Rui ponteou a questão do gasto com o pessoal. E a questão do gasto pessoal, Itamar, ele é muito relativa, às vezes, porque a receita, num outro mês, pode cair. E aí, o 47 pode ir a 51, 52. Hoje, 47 é razoável? É. Mas eu acho que o município precisa fazer um esforço para gastar menos. Eu não nego. Eu entrei semana passada no posto de saúde e na secretaria ali do posto de saúde, olha, sinceramente, cara, fiquei chocado com a quantidade de gente que tem ali dentro hoje. E não é só eu que estou dizendo isso aí, colega vereador Itamar. Isso é muita gente, não cabe mais gente. Eu não sei se vocês não vão no posto de saúde e vocês não veem isso aí. Por isso que eu digo do exagero. Se vocês têm essa visão de que o município precisa botar cada vez mais gente, oh, parabéns para vocês. Nós não temos essa visão, Rui. E nós discordamos, Rui. Aqui, se vê no diretório, não no diretório, mas executivo do MDB, conselho fiscal, se vê que a política do MDB é com a prefeitura. É colocando gente. Botando na obrigação. Esse é o termo. É muito fácil fazer política, Rui, quando dá para usar o poder público está mais do que comprovado que esse poder público está corrupto até o último. E não se para. Eu li parte da liminar do juiz, onde é que tem o testemunho do Max, que diz que não dá para largar porque vão continuar cada vez mais. E uma das situações é essa, só olhar, olha quantas pessoas participam aqui da formação da diretoria da executiva do MDB, do Conselho Fiscal. Olha, é triste, é uma triste realidade que o município de Agudo tem, que realmente está mais do que comprovado, Itamar, até pelo seu comentário agora. Defendo tuas ideias, acho que até tem muitas questões assim, eu concordo contigo, mas nessa questão de pessoal existe uma apreensão hoje da comunidade muito grande. Não é que porque se arrecada cada vez mais, que os investimentos precisam ser só na questão do pessoal. A prefeitura é uma prestadora de serviço e gasta bastante, não tenha dúvida disso. Só que assim, ó, nós soubemos dos avanços em termos de pagamento para o fundo de aposentadoria dos servidores que precisa ter. O município tem um enorme compromisso com o fundo de previdência. Essas coisas, tudo nós precisamos levar em consideração nos próximos anos. Hoje, isso não tem muita gente que fala, tem uma meia dúzia ruim de servidor que leva todo o PTU do município de Agudo, uma meia dúzia. E o que o MDB faz para ser diferente? Nada. É um fato. Esse fato nós precisamos ser inteligentes, atacar e ver de que maneira nós podemos reduzir isso aí. Dessa maneira, como está continuando, eu vejo, Itamar, que mais cedo ou mais tarde nós vamos ser o Rio Grande do Sul. Infelizmente. É um fato. E nós precisamos dar saúde, educação para a nossa população, atendimento na área da agricultura. O nosso foco é a agricultura, embora hoje a prestação de serviço no município de Agudo é muito forte, e que bom. Precisamos trazer indústria. Como é que nós vamos trazer indústria se quase tudo vai comprometido em saúde, educação e folha de pagamento? Então não sobra recurso para outras áreas. E é ali que está faltando um pouco de inteligência para a gente rever certas situações. Eu até fico feliz quando tu fala a questão do outro. Eu acho que assim, ó, eu preciso ver para corrigir esse tipo de problema. Não adianta nada. Temos dificuldade, nós temos, você tem, o MDB tem, qualquer partido tem. Vão ser inteligentes corrigir os erros. Acho que essa maior inteligência que nós podemos utilizar é corrigir os erros.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do governo.
Espaço de líder do governo, concedido ao vereador Itamar Pontel.
Mais uma vez, cumprimento a todas as pessoas que estão na galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre uma reunião que aconteceu junto à Brigada Militar, que fala da criação do CONCEPA. Participei dessa reunião, onde inúmeras pessoas da cidade também estiveram lá, empresários, pessoas que representam entidades, e tratando sobre um conselho, uma comissão que a Brigada Militar, através do comandante Egliton, querem criar aqui no município de Agudo para buscar subsídios, para buscar recursos, para amparar a Brigada Militar, e com certeza vista pelos participantes com bons olhos. Então nós já tivemos uma reunião, nós vereadores tivemos uma reunião uma semana antes desta reunião que teve com a comunidade, e onde o comandante colocaste para nós a intenção dele junto a esse conceito. Mas a intenção é boa, estamos de acordo, a Câmara com certeza apoiará essa forma da Brigada Militar de montar essa comissão. Escutando mais uma vez as colocações do vereador Carlito, que fala sobre administração, a nenhum momento estou aqui dizendo que tem que colocar gente lá que não tenha função nenhuma. Mas todo mundo sabe de que se aposenta professor, se aposenta funcionário público, se aposenta qualquer servidor e tem que recolocar alguém no lugar para seguir aquelas funções que a pessoa estava fazendo. Não digo que tem que preencher todos os cargos, mas precisamos repor algum número. Mas o município, a administração sempre olhou em cima do percentual envolvido do orçamento do nosso município. E o percentual só caiu E aí se cria uma polêmica aqui dizendo de que a administração está botando gente, botando e botando. Aonde? Se o percentual de folha de pagamento está menor, eu não entendo esse cálculo. E colocando a situação do MDB, em primeiro lugar, quero parabenizar nosso presidente, que assumiu no último sábado, na nossa convenção, ao doutor Ari Alves da Anunciação, presidente do MDB, juntamente com a comissão, o diretório, a executiva. Nos preocupa que dois vereadores comentaram sobre a formação do diretório, a formação da executiva. Eu fico assim pensando, está longe as eleições. Não tem nenhum candidato lançado pelo MDB. Eu acho que o desespero está tomando conta do outro lado, porque isso eu chamo, eu não posso entender de outra forma, a não ser um desespero, porque só pela montagem da executiva, do diretório, da comissão de ética, se cria uma polêmica de que só tem servidores, tem pessoas de todos os cantos do nosso município. Então, acredito eu que, e fico preocupado, porque está longe as eleições. Está muito longe as eleições. O que será do nosso município quando se aproximar as eleições municipais? O que será? Eu pergunto isso. O que será se está cheio de denúncia de tudo que é canto? A administração municipal não consegue fazer metade do que planeja? Por quê? Porque tem muita coisa que é denunciada, tem que responder, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mesmo que não tem culpa direta no que está acontecendo, mas tira o tempo da administração municipal para responder para a nossa promotoria. Então, é preocupante. Espero que o clima do outro lado deixe a administração trabalhar. Seria, senhor presidente.
Também quero aqui fazer também umas pequenas colocações. Quando o nosso hoje orador da Tribuna Livre, seu Eilton, comentou que uma senhora de 82 anos teve que ir de passagem. Como é bom saber, às vezes, Eilton, a gente não sabe também, às vezes, de tudo, em nossas das coisas. Mas, com certeza, irei em Porto Alegre amanhã, e quando eu retornar, eu irei procurar o secretário e vou perguntar para ele. Eu gostaria que o senhor me passasse o nome dessa paciente, que na época eu trabalhava na saúde, com pessoas com 82 anos, automaticamente eu não oferecia passagem. Se tiver realmente fratura, ver quem é o nome da pessoa e se realmente é verídico, né, para nós ver com quem foi essa pessoa, então, que eu chamo assim de prejudicada. E com passagem, eu nunca vi acontecer. Também, sobre essa outra pessoa que você vai levar amanhã, Santa Maria, com certeza, se ela procurasse a saúde iria levar essa pessoa a Santa Maria. Então, ele fez sinal que não, mas eu me comprometo, caso queira, de ir até junto a falar com o secretário para nós ver a situação dessa senhora, que é uma senhora, né? Para nós ver, então, e ver dar um jeito de poder nós levarmos. Nós, eu digo, porque a prefeitura é do povo. Nós somos pagos pelo povo, nós somos empregados. Nosso patrão é a população. Aqui hoje vimos também bastante meio acirrado umas palavras. Veja o vereador Rui, o vereador Carlito, com a experiência que ele tem. Assim, é bastante fácil, né, vereador Carlito? Quando o vereador Carlito, principalmente o vereador Rui, fala a sigla MDB. É como se fosse a sigla MDB é culpado de tudo. Mas nós temos que fazer o povo também lembrar, vereador Carlito, e quem sabe o senhor tem a experiência que o senhor tem, que na última, quando a empresa do Meli não ficou com Agudo, o prefeito não era do MDB. E não foi concedido incentivo a essa empresa, hoje já está estabelecida em Faxinal Soturno. Acho que era do Meli. Então a Domelli foi embora para afastar nosso turno por não ter incentivo do nosso município. E o governo não era o governo do MDB. Asfalto agudo, barragem. Na época que estava construindo a barragem, eu trabalhei na barragem. A empresa Ivaí Torno, na época, ofereceu ao prefeito da época, né, que eu não vou citar nomes, que ele é uma pessoa boa, quem sabe também aos seus secretários também que não tiveram a competência, que ele somente entrasse com a patrola, um operador, uma caçamba, que a Ivaí Torno iria fazer esse asfalto. Não ocorreu. Quando o alague da barragem, a barragem foi fechada com o alague, começou a tomar a água, começou a tomar conta, nós tínhamos na época a brita, nós tínhamos lá muita coisa que o nosso município podia buscar. Mas quem buscou foi Dona Francisca, pessoas que tinham na época, né, pessoas lá que trabalhavam, que eu acho que era o Martini, o finado prefeito Martini, que era o prefeito. E eu nosso que de agudo, eu lembro que não buscou, acho que duas, três carguinhas somente que buscaram. Saúde também, anos atrás, todos sabem que a demanda não era a mesma como agora. Hoje as pessoas são transportadas em carros bons, carro que tem ar-condicionado, então as pessoas que estão hoje viajando. Comentários também, dizer assim que a cidadã que usou a Tribuna Livre na última segunda-feira, ela foi paga por alguém do MDB para fazer isso. Em primeiro lugar, nunca vimos falar, nós nem conhecemos essa pessoa. Então, eu tenho certeza que ela já sabe disso, né? Que foi o comentário que saiu. Então, assim, ó, nós temos que ver que não dá para colocar só o MDB. Nós temos que colocar nós vereadores aqui, temos que se unir e trabalhar, sim, claro, para o prol do nosso povo, do nosso agudo, que nós sempre queremos que o nosso agudo cresça e cresça com mais saúde. Eu lembro muito bem que anos atrás, o carro que nós tínhamos da área da saúde era uma Parati, que era um despertador, que nós íamos trabalhar no posto de saúde. Então, dizer assim que foi bom a nossa discussão, foi boa a discussão do Eilton, e vou dizer aqui, me comprometo de ir junto e ver, porque uma cidadã com 82 anos vive de passar em Santa Maria, bastante estranho. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada no dia 2 de setembro de 2019, e declaro encerrada a presente sessão.